Obrigada. Muito boa tarde a todos. Dou as boas-vindas aos representantes da Cooperativa de Formação e Animação Cultural, COFAC, e os representantes da Cooperativa de Formação, Desenvolvimento e Solidariedade, FIDES. Nas pessoas do seu presidente, Sr. Professor Dr. Manuel Damásio, e na pessoa também do seu professor Dr. Luís Gomes. Saúdo as presenças, agradeço terem vindo até nós e vamos desenvolver a nossa audição na seguinte forma. Está a ser gravado em áudio, penso que também em vídeo, não tenho a certeza, mas penso que sim. E poderão posteriormente ver, mesmo para os senhores deputados que, por outros compromissos, outras reuniões que estão a decorrer, não possam estar aqui, poderem também visionar e acompanhar esta audição que decorre no âmbito do grupo de trabalho da Comissão de Segurança Social. De Trabalho e Segurança Social que visa a alteração ao Código Cooperativo. Temos uma proposta de lei apresentada pelo Governo com alterações e dois projetos de lei, um do Partido Comunista Português e outro do Bloco de Esquerda. Eu vou conceder a palavra mais ou menos 15 minutos, no sentido de poderem expor o que é que entendem relativamente a estas propostas de lei, quais os contributos, certo, serão muitos, face à diversidade que a representam, e depois passarei a palavra aos senhores deputados presentes e para porem ou tecerem considerações, se assim o desejarem, responderão depois, numa fase final, se entenderem também por bem ou tecerão considerações que acharem por bem. Esta é a metodologia que vamos seguir e, nesse sentido, eu passo a palavra ao senhor professor Manuel Damásio, no sentido de iniciar a audição, e é um prazer, reitero, estar na Casa da Democracia. Faça favor.
Podermos expor algumas das nossas opiniões sobre o que se passou relativamente à revisão do Código Cooperativo na sua versão atual. Nós não conhecemos ainda as propostas que haja para o futuro e, portanto, as nossas reflexões foram tendo em conta o Código Cooperativo de 2015, que anulou de 1996. E que, do nosso ponto de vista, fez algumas alterações que correspondem, eventualmente, a uma determinada visão das cooperativas em determinado sentido, que, do nosso ponto de vista, desvirtuam, em muitos aspectos, o que é o essencial do movimento cooperativo e dos princípios cooperativos, que podem ter vantagens, em algumas circunstâncias, mas que, para nós e do nosso ponto de vista, não parece que tenham. É claro que algumas são aparentemente de pequena importância, nomeadamente a diminuição, por exemplo, do número de cooperadores que numa Assembleia Geral podem representar outros cooperadores, em que só pode ser haver uma representação, antes havia três, houve tempos em que não havia limite. Aqui parece haver um cerceamento de participação para pessoas que eventualmente não possam estar presentes. E que assim, numa pequena cooperativa, por exemplo, não poderão ter representação. Portanto, do nosso ponto de vista, não faz sentido, não sabemos porque é que se faz esta restrição, embora se pareça de pequena importância, mas ela pode refletir um sentido de restrição à participação dos cooperadores. Um outro ponto que também nos parece que devia ser revisto, se possível, e agora seria então a oportunidade, tem a ver com a relação que se estabelece no Estatuto dos Benefícios Fiscais com ser-se cooperativa. E na atual Lei dos Benefícios Fiscais introduziu-se uma determinação em que, para que a cooperativa possa plenamente gozar dos benefícios fiscais, nomeadamente determinado tipo de isenções, como por exemplo o IRC, a cooperativa terá que ter 75% dos seus membros dependentes, portanto, como trabalhadores dependentes, terão que ser cooperadores. A nós não é difícil entender como é que se pode querer forçar alguém a ser cooperador. Um trabalhador de uma cooperativa não está vinculado aos princípios cooperativos, os cooperadores é que estão, e também ninguém pode ser vinculado aos princípios cooperativos se o não quiser e se não houver livre adesão. Isso é um dos aspectos fundamentais e básicos. Com esta isenção, poder-se-á dizer, bom, pressionem, se querem admitir uma pessoa na cooperativa como trabalhador, no nosso caso, por exemplo, como professor ou como empregado, como empregado noutros setores, no nosso caso, nós, no caso da COFAC, é uma mista, uma cooperativa mista, portanto, necessariamente tem que ter cooperadores trabalhadores, dependentes, sem qualificação académica, mas a maioria tem que ter qualificação académica, porque os professores deverão ser professores, e depois também alunos, que não têm nenhum vínculo de dependência. E naturalmente, se quisesse que a cooperativa tivesse uma representatividade em termos destas ou categorias ou dos laços que o ligam à cooperativa, a maioria ou alguma seriam alunos e professores. Portanto, alunos e professores que à partida poderão não estar interessados em ser cooperadores. Se não estiverem interessados em ser cooperadores, a cooperativa perde portanto, tem que ter 75% como cooperadores. Se não estiver, perde o benefício. Acho que é uma tentativa de impor que alguém se filie na cooperativa não desejando, e mesmo para se entrar numa cooperativa, como os próprios estatutos e regras exigem, é preciso que haja outros cooperadores que proponham e que o órgão competente ou de administração ou de gestão da cooperativa os aceite. E uma das razões para aceitar é que as pessoas revelem que têm espírito cooperativo e que têm vontade e desejo de respeitar os princípios cooperativos. Portanto, não pode aderir a uma cooperativa qualquer pessoa que seja anticooperativista, que não goste de cooperativas ou que ache que os princípios cooperativos não dizem respeito à sua visão do mundo e à sua cosmovisão. O que, de facto, não parece razoável. Que isso aconteça. O último aspecto que também nos parece importante salientar tem a ver com a dinâmica da sociedade. Todos nós sabemos que vivemos numa sociedade em que uma das características fundamentais é a aceleração de todos os fenómenos e uma aceleração sempre constante, isto é, constante naqueles aspectos que mudam menos e acelerada segundo um coeficiente que é o coeficiente de alteração da própria sociedade. Portanto, se a sociedade evoluir mais em determinados setores, o coeficiente de mudança é maior. Se for em setores que mudam menos, esse coeficiente é menor, teoricamente poderia ser inexistente, mas isso nunca é, porque de facto está sempre a mudar. Ora, neste sentido, parece-nos que estas restrições colocadas, não foi já neste último código de 96, já tinha sido já no código de 96 que pôs essas restrições relativamente ao de 80. Porque no código de 80 não havia essas restrições, nem nos anteriores. Em 96, é que nós não sabemos porquê, aparece uma restrição à cooperativa acompanhar ou poder acompanhar a dinâmica da sociedade na medida em que ela praticamente na redação que está, se houver quem esteja interessado em perturbar, pode sempre perturbar, porque diz que ela não pode transformar-se nem em sociedade comercial, nem em qualquer outra forma que vise iludir essa transformação em sociedade comercial ou com aspecto social. Portanto, nem sequer, por exemplo, podia formar-se uma sociedade filantrópica ou de solidariedade, mas poderia sempre haver alguém que acusasse que isso era uma maneira de estar a querer transformar-se em algum aspecto de sociedade comercial e, portanto, também o poderia impedir. Quando anteriormente e desde o início não havia estas restrições e até no Código de 80, pelo menos segundo várias interpretações, não haveria impedimento a que se pudesse reformar se os cooperadores assim o entendessem numa sociedade comercial. Nós entendemos que devia haver nesta sociedade agora dinâmica e cada vez mais, e quando se desenvolveram, e bem, outros aspectos da sociedade relacionados com a solidariedade social, nomeadamente as IPSIS e outras formas de organização e de associações mutualistas, etc., não é? Que entretanto também sofreram restrições legais, também não tem saído legislação mesmo relativamente a essas formas de associações que as beneficiem, têm sido criados muitas dificuldades, nomeadamente a associações, a mutualidades de determinados setores, será, por exemplo, determinado tipo de caixas económicas, que gozavam de grande liberdade e hoje praticamente acabou. Mercê de se estender uma legislação dos bancos às caixas económicas. E com isto, havendo uma quantidade enorme de instituições que têm de aparecer, burocracias que têm de ser cumpridas, e portanto, ou é uma caixa logo com grandes dimensões, com muita mobilização de capital, etc., e eventualmente pode organizar-se e entrar na ação, ou então quase que se torna impossível, a não ser que já seja muito antiga, desde que já venham desde o século XIX, bom, e nessa altura, se não crescer muito, porque se crescer terá logo alguns problemas, se não crescer muito poderá continuar a ser uma verdadeira caixa económica, com o sentido original em que se destinava de facto a beneficiar aqueles que mais davam à cooperativa e que dela também recebiam mais. Isto, portanto, era um estorno em função dos negócios, se quisermos chamar assim, ou das trocas ou feitas com a cooperativa. Portanto, nós aqui o que entendemos é que, ao menos nas cooperativas que já não tenham condições, dada a dinâmica da sociedade, por exemplo, a angariar capitais, claro que este código veio introduzir aquela figura do cooperador investidor e até do investidor na cooperativa e até com votos. Nós achamos que isto fere os teus princípios cooperativos, porque de facto começa, quer dizer, tenta-se ir por um caminho, ou parece ir-se tentar por um caminho, tentar que as cooperativas aproveitem a dinâmica da sociedade, nomeadamente a dinâmica do mercado de capitais, de uma forma indireta. Mas isso, então, praticamente deixa de ser cooperativa, e depois atribuindo votos, uns tantos votos aos cooperadores e aos investidores, mesmo sem serem cooperadores, votos consoante o capital, o que efetivamente não se pensava nos princípios cooperativos desde a sua origem, que isso fosse aceito, não é? O princípio fundamental é a pessoa, a cooperativa é uma sociedade de pessoas, portanto não é uma sociedade em que entra também uma participação de capital, mas essencialmente é uma sociedade de pessoas e, portanto, cada pessoa tem um voto para se tomarem decisões e assim se garante que, de facto, não haja um poder exclusivo do capital, como é o caso das sociedades capitalistas ou anónimas, ou sociedades comerciais em geral, na área geral, e possa funcionar uma organização económica, como uma cooperativa, respeitando as regras do mercado, no essencial, mas fazendo com que o poder resida nas pessoas e não no valor do dinheiro que possuam, ou que até entraram para a cooperativa. No essencial eram estes os aspectos que nós entendemos que seria importante salientar. Claro que, se me permite, é só uma última que exigiria uma longa explanação, mas que não está aqui nestes objetivos, como é evidente, que é o facto de, com esta legislação e com estas alterações que complicam a vida às cooperativas, e em vez de facilitarem, realmente o número de cooperativas não, não aumenta, não é dinâmico, tenta travar o dinamismo e era preferível o código anterior, então, a este, e numa revisão, o que nos parece fundamental, não quer dizer que voltar ao anterior, mas é corrigir estes aspectos que não são verdadeiramente de acordo com os princípios cooperativos e impedem o desenvolvimento das cooperativas, as delas, como é o nosso caso. Nós, por exemplo, não temos hipótese nenhuma, nunca o faríamos, de andar a dizer a alguém: se quer trabalhar aqui, você tem que ser membro de uma cooperativa e tem que entrar para cooperador. Achamos que isso é violar aspectos fundamentais da democracia e das regras democráticas que devem presidir à própria cooperativa. Poder-se argumentar, mas isso no mercado há muita gente, procurem só pessoas, só cooperadores, ou que sejam cooperadores em qualquer outro lado. Acho que isso era restritivo da liberdade que as pessoas têm de procurar o emprego de acordo com as suas obrigações e com as suas possibilidades e com as organizações que lhes interessam. Portanto, este no essencial são os aspectos que nós tínhamos concluído, que era o mais importante, e agradecemos muito ter a possibilidade de vir expor estas ideias aqui, que do nosso ponto de vista gostaríamos que tivessem algum acolhimento. Se não tiverem, pelo menos nós achamos que fizemos aquilo que achávamos que devíamos fazer, não quer dizer que nós venhamos tão pouco convictos de que pouco nos adiantará de apenas ficarmos contentes lá, como se dizia, dixit et salvavit anima mea. Quer dizer, aqui não se trata de salvar a alma, mas pelo menos trata-se de dizer ou dar um sentido de pessoas, como é o nosso caso, que desde há muitos anos, desde há 40 ou 50 anos, que estamos ligados às cooperativas e que ajudámos a criar e ajudámos a dirigir e, muitas cooperativas e temos pena que a legislação tenha evoluído num sentido contrário à própria formação e interesse das cooperativas em estarem no mercado e concorrerem no mercado e apresentarem-se a poder fazer tão bom trabalho como qualquer outra empresa. Não tenho nenhum cabo seu diminúcio, podem fazer melhor que até as outras, não é? E pelo menos com mais satisfação para os seus autores. Digamos, eu por exemplo, pessoalmente, eu comecei numa cooperativa livreira, que se chamava na altura Livrel. E eu fui para a cooperativa por uma razão simples, porque comprava os livros mais baratos. E se fosse às outras, não comprava. E quanto mais livros comprasse, mais recebia de estorno dos livros. Portanto, aproveitava as necessidades do consumidor aliadas à necessidade do vendedor, que era a própria cooperativa. E a cooperativa ficava com uma pequena margem, que só eram 30% ou 40%, ou o que era, que ficava para a cooperativa, para ela pagar os seus custos e tal, de funcionamento, não é? Enfim, podia começar a alongar mais, mas acho que já disse o essencial.
Muito obrigada, Sr. Professor. Não sei, pedia só que desligasse o micro. Este aqui. Muito obrigada pelos seus contributos. Não sei se deseja dizer algum considerando muito breve. Faça favor, mas pedi-lhe que fosse mesmo breve, por favor.
Bom. Então, sobretudo naquilo que mais nos importa, que é a questão, sobretudo para as cooperativas de ensino superior, o interesse público e a utilidade pública são fundamentais. Do ponto de vista do direito administrativo, os estabelecimentos de ensino superior são eles, pela sua própria natureza, de interesse público. Agora, há alguma dificuldade em que as entidades instituidoras, neste caso as cooperativas, sejam reconhecidas como de utilidade pública. Isto é, elas são, pela lei, equiparadas a pessoas de utilidade pública, mas na realidade, quando é possível ou quando é necessário concretizar este exercício de direitos, enfim, emperra com a administração fiscal, ou com a administração fiscal, ou com a administração estadual. É aí que se começam a levantar os verdadeiros problemas. Porventura, uma inclusão de um parágrafo terceiro relativamente às cooperativas de interesse público. Estou-me a referir ao artigo 6º do Código, versão 2015. Porventura, uma introdução de um terceiro parágrafo relativamente às cooperativas de interesse público, dizendo qualquer coisa como isto, as cooperativas de interesse público são, relativamente à atividade principal que as caracteriza, consideradas pessoas coletivas de utilidade pública, quer dizer, podia permitir que da própria lei decorresse, e estamos a falar aqui de pessoas de cooperativas onde ou há participação do Estado ou o Estado assinalou interesses públicos a essas cooperativas, permitia que elas automaticamente, e agora vou utilizar aqui uma expressão mais jurídica, ou plégias, fossem consideradas de utilidade pública sem necessidade de posteriores reconhecimentos ou de impugnações judiciais, etc., e portanto de um debate que a nós nos parece perfeitamente inútil. Portanto, este seria essencialmente o ponto que eu queria sublinhar.
Muito obrigada, Sr. Professor Luís Gomes. Agradeço-lhe o contributo e eu só pedi se nos podia deixar depois a proposta para podermos incluir na nossa audiência. Passo agora a palavra aos senhores deputados. Está connosco o Sr. Deputado Álvaro Batista, do Grupo Parlamentar do PSD, a quem passo de imediato a palavra. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Professor Manuel Damasio e o Sr. Professor Luís Gomes, e agradecer a Vossas Excelências e também à Cooperativa de Formação e Animação Cultural, COFAC, e à Cooperativa de Formação e Desenvolvimento e Solidariedade, FIDES, a circunstância de se terem permitido vir ao Parlamento dar-nos aquilo que é a vossa perspectiva sobre o cooperativismo e sobre as propostas que neste momento temos em cima da mesa. Neste momento, em apreciação no Parlamento, temos três propostas em concreto. Uma proposta de lei formulada pelo Governo, que no essencial vem fazer propostas de alterações muito cirúrgicas à Lei 119 de 2015. E depois temos duas propostas de lei, dois projetos de lei, um do Partido Comunista Português e outro do Bloco de Esquerda, que no essencial pretendem a reversão daquilo que foi o essencial do sistema instituído pela Lei 119 de 2015 e o regresso ao sistema anterior. Para o PSD, o que está aqui em causa é simples. Os princípios cooperativos e o modelo organizativo datam já do século XIX, como os senhores bem sabem. Mais concretamente, foram definidos pelos pioneiros de Rochdale em 1844. E depois, apesar de ter havido várias alterações, concretamente em 1937, em 1966, em 1995, por parte nos congressos da Aliança Cooperativa Internacional, um texto interpretativo em 2015, o que é facto é que os princípios cooperativos ao longo de todo este período de tempo mantiveram-se no essencial iguais. Aquilo que a Lei 119/2015 fez, no essencial e na nossa perspectiva, foi instituir duas pequenas diferenças. A primeira, a de permitir a criação de membros investidores, e o segundo, o permitir nessas situações o voto plural. Mas é importante dizê-lo que estas ferramentas que o legislador quis, em 2015, colocar ao serviço das pessoas, ao serviço dos cooperadores, não são mais do que isso, são ferramentas que eles podem ou não utilizar no modelo de cooperativa que queiram criar. E, portanto, a partir do momento em que ninguém é obrigado a seguir estas normas, a seguir estes princípios, em que as pessoas continuam livres de criar o modelo cooperativo que entendam mais conveniente, quer seguindo a pureza dos princípios cooperativos criados no século XIX, quer utilizando as novas ferramentas, o que está em causa é precisamente para nós a liberdade dos cidadãos poderem escolher. Aquilo que precisamente o Sr. Professor Manuel Damasio aqui referiu como sendo algo de muito importante, que é haver liberdade por parte dos cidadãos. E, portanto, quando o legislador coloca na livre disponibilidade dos cidadãos a utilização de uma ferramenta que ele pode escolher ou não escolher, eu acho que não poderá disso decorrer mal nenhum, desde que o cidadão saiba fazer as suas opções. E eu acho que cada vez mais, nos tempos que correm, os políticos, as classes dirigentes entendem que os cidadãos informados e esclarecidos sabem fazer as opções melhores para alcançar aquilo que são os seus objetivos. Acontece depois o seguinte: sendo a lei de 2015 e havendo neste momento ao nível do país meia dúzia de cooperativas que resolveram, portanto, escolher estas oportunidades e testar estas oportunidades que a lei colocou ao seu alcance, não há nenhuma evidência na nossa perspectiva de que estas opções sejam más para as cooperativas. Nós não conhecemos nenhum estudo, nada que tenha analisado objetivamente a utilização destas ferramentas colocadas ao serviço dos cidadãos e que tenha concluído que estas ferramentas não são boas, elas devem ser eliminadas porque estão a ser mal utilizadas, não estão a ser compreendidas, estão a produzir efeitos perniciosos. E, portanto, é com base nestas premissas, da confiança dos cidadãos e na liberdade das pessoas poderem escolher aquilo que a lei, o legislador, coloca à sua disposição, também para procurar permitir ao cooperativismo adaptar-se às novas realidades, é que nós temos em cima da mesa este modelo e que continuamos a acreditar nele, pelo menos até que alguém... o ensino superior, os investigadores destas matérias, e consigam evidenciar que há alguma coisa de negativo há nestas ferramentas. E, portanto, a primeira questão que eu queria colocar aos senhores é, conhecem ou não, como alguém que está ligado à educação, que está ligado à investigação, que está ligado ao ensino, conhecem ou não alguma coisa de concreto, algum estudo concreto, em Portugal ou no estrangeiro, que evidencie, de alguma forma, que estas ferramentas colocadas à disposição dos cidadãos tenham sido ou possam ser negativas de algum modo. É uma questão muito concreta que eu queria colocar e se depois no fim, respondem no fim depois de todas as questões. Depois, se na vossa perspectiva, e para terminar, Sr. Presidente, e para terminar, se na vossa opinião, não havendo esses estudos, se porque é que a gente deve objetivamente voltar atrás ou se devemos permitir aos cidadãos e à sociedade que percorra estes novos caminhos e descubra se são bons ou são maus. E é só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra de imediato ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, deputado Paulino Ascensão, que era ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento os senhores aqui presentes, o professor Manuel Damásio e Luís Gomes. As questões centrais nestas propostas de alteração, e o Bloco de Esquerda apresentou um dos projetos de lei, é remover esta figura do voto plural e dos membros investidores, porque entendemos que são contrários aos princípios comparativos que estão consagrados na Constituição. E que essas questões de princípio não devem submeter-se a testes de conveniência ou a testes da realidade. São princípios, são importantes, mantêm-se consagrados como tal e, portanto, devem ser respeitados acima de tudo. Tal como o voto universal, agora não se vai fazer um teste durante um tempo a ver se for só homens a votar ou se for só outro grupo social, como é que as coisas correm bem ou correm melhor ou correm pior. Os princípios são uma questão fundamental. Depois há esta ideia de que esta alteração que foi introduzida em 2015, portanto estas duas figuras, do voto plural e do membro investidor, vêm responder a necessidades, nomeadamente de financiamento, do financiamento por parte das cooperativas. Há outras formas que devem ser estudadas em alternativa, nomeadamente mecanismos específicos de financiamento para este setor cooperativo. Políticas públicas de apoio, referi-o e bem que o número de cooperativas não aumenta, porque todas as políticas dos vários governos para criar empregos, para dinamizar novas atividades, são vocacionadas, são orientadas para um modelo de empresa privado capitalista. Muitas vezes nem sequer é mencionado nesses programas que os promotores podem escolher a figura da cooperativa. Ou, quanto muito, há programas específicos para cooperativas, tipo arremetê-las para um gueto na sociedade. E depois já há também esta ideia da modernidade, que é preciso adaptar aos tempos modernos. Bem, eu penso que isto não passa de uma falácia, porque esta adaptação é desvirtuar, é empurrar as cooperativas para aproximá-las do modelo da empresa privada, capitalista, e, no fim, em última instância, destruí-las. Não é apoiar, não é permitir que se adaptem a que se desenvolvam. Portanto, há este pensamento dominante, uma ideologia dominante, que deve ser tudo privatizado, o setor público deve ser privatizado, o setor social e cooperativo também deve ser privatizado, portanto, só em vez de termos três setores da economia, conforme a nossa Constituição prevê, acabamos só com um setor privado especulativo e todo o resto é para desaparecer. É essa a ideia de modernidade, não é modernidade, é regressar há séculos atrás, em que não havia Estado Social, em que não havia cooperativas nem mutualidades para as pessoas se protegerem das imponderabilidades da vida. Há tudo a gente sujeita à vertigem dos mercados, da especulação, etc. Não é isso que nós... Isto não é progresso, no nosso entender, isso é voltar ao passado. Uma última observação para a questão que levantou do facto dos benefícios sociais, benefícios fiscais, serem previstos apenas para cooperativas que tenham um determinado percentagem de trabalhadores como cooperantes. Bem, isto, no meu ponto de vista, parece positivo, porque se as pessoas estão lá a trabalhar, a partir de certo tempo, em qualquer atividade, em qualquer local, seja numa empresa, seja num departamento de administração pública, aquele local, aquela organização passa a ser a sua casa. As pessoas estão lá mais tempo no trabalho do que estão muitas vezes com a família em casa. E, portanto, sentem aquele local como seu e têm motivação para participar. E se tiverem a oportunidade de participar nas decisões, parece que não vão recusar tal ensejo. Portanto, é uma medida que aumenta o universo dos cooperantes, aumenta a representatividade, aumenta a democracia e previne que se use de forma abusiva a figura da cooperativa para aproveitar benefícios fiscais, que não está disponível esses benefícios fiscais para outros modelos, nomeadamente as empresas privadas, que seja aproveitado esse modelo por um grupo restrito de pessoas, mas que no fundo mantenham uma operação que na sua essência será uma operação de uma empresa, mas que sobre uma capa de cooperativa. Essa é tudo.
Obrigada, Sr. Deputado, para as suas questões. São os senhores assessores presentes, que na impossibilidade de estarem os senhores deputados a quem posso dar a palavra, estão os senhores assessores que estão a tomar as devidas notas e que passo a fazer referência. Por parte do Grupo Parlamentar do PS está o senhor assessor João Roseta, por parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP o senhor assessor António José Batista e, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o senhor assessor Ricardo Oliveira. Na impossibilidade regimental de poder conceder a palavra, passo a palavra aos senhores representantes da COFAC e da FITES, mas antes mesmo de dar a palavra, só fazer uma referência a como é que surgiu a alteração ao Código Cooperativo em 2015. Ela resultou de um vasto e de um amplo debate com o setor cooperativo, com as confederações, com professores, investigadores dos mais diferentes áreas, e chegou-se, lógico, não é um documento que a todos agrada, mas é um documento que tentou conciliar o mais possível tudo o que era possível conciliar. E os únicos dois aspectos que estão aqui em análise são os aspectos do investidor, do membro investidor e do voto plural, que são propostas de alteração trazidas quer por grupo parlamentar do PCP, quer por grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Por parte do Governo, são pormenores de alguns lapsos, que melhorias de redação e nada, e não muito mais do que isso. Portanto, é o que estamos neste grupo de trabalho a definir, e para o qual, de certo, a posição que nos trouxeram é muito valiosa e dá um ponto de vista que será, de certo, ponderado e enriquecido agora com melhores achegas que nos possam vir a dar. Sr. Professor, queira ter a gentileza.
Sim, senhor. A primeira coisa, eu penso que, como salientar a clareza com que foram colocadas as questões, não é? E Nós percebemos que, de facto, a criação da figura do investidor e do cooperador-investidor certamente resultaram de se ter chegado muita gente chegou a ter chegado à conclusão, não que fosse necessária essa figura, mas que as cooperativas têm dificuldades de financiar. E dificuldades de financiar porque os bancos ou as entidades financiadoras exigem garantias que muitas vezes as cooperativas não podem dar. Não só em termos de garantias reais, como mesmo em termos das garantias pessoais, dos avales, etc., não é? E isso, eventualmente, com esta figura, procurar-se-ia que fosse diminuída essa responsabilidade, porque, de facto, a pessoa faz-se cooperador, a cooperativa quer desenvolver-se, mesmo que seja um pequeno projeto, tenta encontrar um financiamento. Para o financiamento exigem ou garantias dá. O banco, porque garantias é que dá para isso. Não temos nenhuma garantia real, mas podemos dar a garantia da solidez do projeto, etc. O banco não vai nisso. O banco o que vai dizer logo é, para além de querermos a solidez do negócio, a demonstração de que o negócio é viável, que o investimento se vai rentabilizar, também queremos querer outras garantias, que é para a hipótese do negócio falhar. Pronto, e aí a cooperativa não tem, de facto, aqueles mecanismos existentes no mercado. Com a revisão, apareceu a possibilidade de emitir obrigações neste cogote, como agora está, uma entrada numa espécie de mercado de capitais. Eu que tenha conhecimento não vi nada, até agora. Tenho tido conhecimento que, de facto, alguma cooperativa conseguiu resolver por esse mecanismo os seus problemas, nem sequer daquelas cooperativas tem a componente do crédito, nas cooperativas agrícolas, etc., ou de outro ramo em que, digamos, ligadas à produção, porque as ligadas aos serviços tiveram outras complicações, não vi até hoje que realmente isso viesse facilitar. E esse problema continua. Um banco, qualquer entidade bancária, que nós tenhamos conhecimento, não é? Realmente, ou há, passa a expressão, colocar a cabeça do cooperador no cepo para poder ser cortada no caso daquilo falhar, ou então o banco não dá nada. Mas para isso também o próprio cooperador tem que ter algum património, tem que. O banco vai avaliar. Mas você o que é que vale? Se isto der tudo para o torto, onde é que estão os seus bens? O que é que nós podemos? Então tem que arranjar um seguro, calção, tem que arranjar um seguro bancário. A companhia de seguros vai pôr o mesmo problema. O banco para dar a garantia bancária vai pôr o mesmo problema. Portanto, no mercado financeiro, com esta tentativa, que admito sincera, e corresponder a propostas, eventualmente, como nós também sentimos, as mesmas dificuldades no mercado de capitais relativamente às cooperativas, em que realmente, eventualmente com algum preconceito até ideológico, se calhar olham para as cooperativas como organizações que têm dificuldade na gestão, porque, aliás, como foi referido, por exemplo, no caso concreto de um trabalhador que trabalha numa cooperativa e ao fim de X anos pode desejar entrar para cooperador. Mas sim, ele tem que entrar com dinheiro. As cooperativas. Tem que haver algum pequeno, mesmo que sejam títulos de crédito ou que estiverem nos estatutos, não é? Há uma entrada de capital. Pronto. É muito difícil, mesmo que ele queira, às vezes, não tem essas condições para poder entrar. Bom, e não há mecanismo que lhes facilite isso, que facilite essa possibilidade de entrar com o dinheiro. Portanto, o cooperador investidor, ou de facto é um capitalista, eventualmente um ramo da cooperativa que lhe interessa aglutinar para potenciar o seu negócio, ou então dificilmente investe numa cooperativa, ainda por cima quando a cooperativa, atuando segundo as regras e os princípios cooperativos, não vai gerar excedentes, digamos, estilo do que se passa no mercado de capitais, não é? Em que com os negócios de facto de natureza financeira, toda a gente conhece o que é que acontece. De momento uma empresa pode adquirir uma situação muito boa com um negócio que em determinadas circunstâncias corre muito bem, mas que exige uma flexibilidade enorme, uma tomada de decisão. Na cooperativa essa também não existe. E aí também não parece que esteja facilitado, porque aí o que deveria ser facilitado, do nosso ponto de vista, era exatamente do órgão de gestão, que agora pode-se chamar, antes chamava-se direção, agora pode-se chamar-se administração, ter de ser dotado de poderes mais ágeis, embora eventualmente com mais responsabilidade, mas poder formular rapidamente a decisão. Por isso, se for uma cooperativa pequena, pode ser até só um administrador. Mas porquê é que é só uma cooperativa pequena? Quer dizer, pode ser um mecanismo do administrador executivo com outros administradores não executivos, mas quem que o executivo pudesse ter essa possibilidade de tomar decisão rápida no caso de poder ter uma vantagem? Isto no aspecto, no tal aspecto financeiro, que é de facto uma das grandes dificuldades no desenvolvimento das cooperativas, é o mercado de capitais, não é? Com aquelas regras do mercado de capitais que agora, por exemplo, são visíveis, porque é que, não é uma cooperativa, mas é uma atividade das mútuas, das mutualidades, que se desenvolveu mais ou menos ao mesmo tempo esse aspecto que as cooperativas, portanto, numa economia social. Não pode ter um banco. Ora, uma cooperativa de crédito, desde que tivesse condições, poderia ter as mesmas regras de um banco. Bom, entram em jogo outros mecanismos muitíssimo mais complicados que efetivamente tornam a vida à cooperativa quase impossível.
Peço imensa desculpa, mas eu vou só pedir que conclua na medida em que temos o plenário às 15 horas.
Sim,
e teremos que iniciar.
Eu concluo,
agradeço e peço desculpa pela interrupção.
Exatamente. Quer dizer, e a minha conclusão, não sei se depois o Dr. Luís Gomes ainda quer dizer alguma coisa, era nesse sentido. O que nós achamos é que estas medidas, talvez com a mesma preocupação daquelas que nós temos, não respondem. Antes, pelo contrário, criam dificuldades, acresce maior número de dificuldades. E, sobretudo, diminui bastante o papel do cooperador individual. Parece agigantar mais o papel de outras formas do cooperador que ganha vantagem, ou porque entra com capital, ou porque
aceita pessoas coletivas
como cooperadores. Isso pode ser vantajoso em algum caso, mas, na regra geral, será muito difícil, não é, ser vantajoso. Enfim, serão tentativas, nós achamos que, então, valia a pena atacar o problema de frente e criar mecanismos que, efetivamente, então, muitas cooperativas podem, desde que respeitem os princípios cooperativos, poderão recorrer ao mercado de capitais como outras organizações. E, se quiserem, podem adotar outras formas de funcionamento, se acharem que aquelas que não dão. Porque a evolução foi exatamente no sentido de fechar e não no sentido de alargar. O alargar através de cooperadores e investidores, do nosso ponto de vista, não, de facto não alarga a cooperativa. Cria um mecanismo que podemos dizer que já não é propriamente cooperativo, já é diferente das cooperativas. Não vou tanto num sentido, vá lá, com algum aspecto de ideológico, mas mais no sentido prático e dos princípios, dos valores que estão em jogo. No fim, é isso que nós sentimos, que nós próprios sentimos, e que nos atrapalham a vida, sinceramente. Não é? No caso de algumas cooperativas, por exemplo, desta da FITES. Nós tínhamos a FITES tinha uma escola profissional, vendeu-a. Porque não era capaz de mobilizar dinheiro para os investimentos que a escola exigia e que eram exigidos pelo próprio Instituto do Emprego para aprovar os cursos e eles poderem funcionar como deve ser. Eu, por exemplo, tenho pena que isso tenha sido feito.
Faz favor, façam muito breve, porque temos mesmo um limite de tempo.
Ou então, a levar esta perspectiva até às suas últimas consequências, então vamos deixar de chamar cooperativas para passar a chamarmos sociedades cooperativas, mas até às últimas consequências. Ou seja, em determinadas circunstâncias, as sociedades cooperativas, que já não são cooperativas, são sociedades cooperativas, poderiam eventualmente transformar-se noutro tipo de sociedades. Quer dizer, ou seja, ou vamos ao raciocínio até às últimas consequências e acabamos com a redação do artigo 111, que torna nulas, como aqui o Sr. Professor referiu, estas transformações, ou então estarmos aqui neste híbrido parece-me que não conseguimos tirar todos os benefícios que esse híbrido alegadamente pretendeu, no fundo, trazer como contributo. É isso. Então, vamos admitir a nova figura das sociedades cooperativas.
Muito obrigada. Pedia só que desligasse o micro, por gentileza. Agradeço muito ao Sr. Professor Dr. Manuel Damasio, ao Sr. Professor Dr. Luís Gomes, em representação da COFAP e da FITS, a presença, os contributos, o pensamento que trouxeram a este grupo de trabalho que analisa as propostas de alteração apresentadas ao Código Cooperativo. Desejo muitas felicidades e, de certeza, estaremos sempre disponíveis para ouvir todos os contributos que queiram trazer a esta democracia. Bem-ajam, damos por encerradas a nossa reunião. Muito obrigada.